Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Conversamos hoje com o biólogo e pesquisador Ítalo Braga de Castro, que é professor adjunto do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E o tema, entendo, bastante inusitado, que é o impacto para a vida marinha das bitucas de cigarro. Boa tarde, Ítalo. Comente inicialmente sobre a sua formação e trajetória profissional e como é que foi chegar nesse campo de pesquisa.
Oi, Zé, tudo bom? Primeiro quero agradecer aí a oportunidade, né? Sempre para a gente é sempre muito gratificante poder divulgar o trabalho. Eu sou biólogo de formação, sou cearense. Eu emigrei do Ceará quando terminei minha graduação e meu mestrado e fiz doutorado no Rio Grande do Sul na área de oceanografia. E aí por lá passei algo em torno de 7 anos, quando prestei concurso aqui para o Instituto do Mar, em Santos, onde estou desde então como professor.
Muito bem. Assim, já é senso comum, né? Negativo, inclusive, os males do cigarro para quem fuma, né? Ou para quem convive com os fumantes. Mas você tem desenvolvido uma linha de pesquisa sobre os danos ao meio ambiente provocados pelas bitucas de cigarro. Explique um pouquinho essa linha de pesquisa, Ítalo.
Perfeito. Então, o mundo está experimentando uma série de ameaças à biodiversidade. E aí eu sempre começo falando disso porque eu acho que a biodiversidade é aquele patrimônio a se preservar. Quer dizer, nós só temos qualquer tipo de preocupação ambiental porque precisamos conservar as espécies. E isso é o objetivo maior de qualquer ação, legislação ou entidade ambiental. Todo o resto, sei lá, preservar a saúde humana, garantir recursos alimentares, todo o resto demanda, né, da conservação das espécies, portanto, da conservação da biodiversidade. E aí, entre as maiores ameaças contemporâneas a essa biodiversidade, a esse patrimônio, a se conservar, nós temos a poluição marinha, que é causada por uma infinidade de substâncias químicas, mas também por resíduos sólidos. E nos últimos anos, a gestão dos resíduos sólidos tem despertado muita preocupação, tanto por parte da comunidade científica, mas também por parte da classe política, dos gestores ambientais, né? Porque é um problema de complexo de se lidar. Para você ter uma ideia, por qualquer recorte geográfico que você observe, Ásia, Oceania, América Latina, América do Sul, Europa, por qualquer recorte geográfico, a produção de resíduos sólidos vem aumentando consistentemente ao longo dos anos e as projeções indicam que continuará aumentando. Bom, entre os resíduos sólidos, a gente tem uma grande variedade de materiais, de itens que podem causar problemas, né? Com especial atenção, por exemplo, para os microplásticos, que são muito mencionados atualmente, né? Como diria na boca do povo. Mas, além disso, nós temos aí as bitucas de cigarro, que retém no seu filtro uma grande quantidade de substâncias químicas perigosas e que, portanto, representam uma verdadeira bomba química para o ambiente. Ora, para você ter uma ideia, existe uma estimativa que dá conta de que 6 trilhões de cigarros são fumados por ano. Trilhões, com T de tapioca. E destes 6 trilhões, mais ou menos uns 4,5 acabam sendo descartadas de forma inadequada no ambiente. Então, nós temos aí um montante bastante significativo de resíduo e um resíduo que eu poderia facilmente enquadrar como um resíduo perigoso do ponto de vista químico, visto que todas aquelas substâncias perigosas que são bastante conhecidas pela sociedade e que estão na fumaça do cigarro, potencialmente também estarão nesse resíduo, nessa bituca. E quando ela é descartada no ambiente, esses resíduos químicos acabam sendo liberados, seja para o solo, seja para a água. Então, além da presença do resíduo em si, que é um problema, mesmo que ele não tivesse substâncias perigosas associadas a ele, nós temos esses materiais que podem causar e têm causado graves impactos aí ambientais.
E a pesquisa envolve mais diretamente a vida marinha, né? Quer dizer, Isso está associado à presença nas praias, porque talvez a bituca seja o resíduo sólido, ou vamos falar de lixo, né, que é a linguagem mais comum, embora não tecnicamente mais adequada, mas mal descartado, né, Ítalo? Porque, em geral, até as políticas exatamente de desestímulo, quer dizer, retiraram os cinzeiros, retiraram. Então, o destino do lixo hoje, ou é aquela pessoa que fuma na rua e deixa na rua mesmo. E aí eu pergunto, as praias, elas realmente têm dimensionamento da quantidade de bitucas, por exemplo, numa praia?
Temos. Existem vários estudos no mundo, inclusive nós aqui em Santos realizamos alguns. E num verão aqui em Santos, as bitucas foi o item mais abundante, o item individual, não por peso, né, mas contando o número de itens, mais abundante nas areias das praias da cidade de Santos. E óbvio que Santos não goza de nenhum privilégio especial. Isso é mais ou menos o que está se reproduzindo em estudos semelhantes que são feitos aí mundo afora. E há muitos, tá? Então, em geral, as bitucas, no caso das praias, elas vão representar aí de 35% a 50%, geralmente ranqueadas entre primeiro e segundo, ou segundo item mais abundante. E aí é que o problema maior acontece, porque em contato com a areia e eventualmente com a subida e descida da maré, carreando esse material para dentro d'água, aquelas substâncias químicas às quais eu me referi acabam se dissolvendo na água e contaminando o ambiente, causando prejuízo para a sobrevivência de várias espécies importantes.
E os danos se dão, quer dizer, já há um dimensionamento de quais as espécies mais afetadas?
Normalmente, o senso comum, ele tende a ficar mais comovido quando a gente vê esses organismos, esses animais que são maiores, né? Baleias, golfinhos, tartarugas marinhas, aves, né? São animais que eu diria assim que são considerados mais fofos, né? Porque a gente se reconhece mais nele, até porque há uma proximidade biológica entre a gente. Esses animais, eles são afetados ao interagir com bituca, sim. Há vários casos de peixes, de golfinhos, baleias, com esses resíduos causando impactos. Mas o problema mais grave é sobre uma fauna e uma flora, Zé, que estão vivendo na água do mar ou enterrados na areia da praia e que a maioria das pessoas não vê. Não é que sejam microscópicos, mas eles são muito pequenos ou discretos, vivem entre os grãos de areia, habitam a camada do sedimento que está no fundo dos lagos, lagoas, praias, né? E que são extremamente importantes para o equilíbrio desses ecossistemas. E aí você tem aí uma intoxicação, vamos dizer, silenciosa, porque o senso comum não percebe, mas que é extremamente perigosa, porque da morte desses organismos, da ausência desses organismos, vão derivar uma série de outros problemas ambientais que, às vezes, aí sim o senso comum acaba perdendo a conexão, né? Por que que não tem mais peixe? Por que que a pesca está ruim? Né? Por que que acontecem esses problemas? Por que que tem uma proliferação de algas e a água fica escura? Às vezes não se entende, mas a raiz do problema pode estar na perda dessas espécies que são menos perceptíveis ao olho das pessoas, mas que acontece.
Mais uma pergunta, quer dizer, a gente já citou os males do cigarro convencional, e você citou a extinção, eventualmente, de espécies, mas, quer dizer, pode não haver a extinção havendo a contaminação e aí também entrar no ciclo de vida, né, que acaba chegando no homem também, ou não?
Veja bem, quando a gente se refere à extinção, a gente está falando do desaparecimento de uma espécie em algum local. Não é impossível que isso ocorra devido à contaminação por bitucas. É perfeitamente possível, embora não haja ainda registro de que isso tenha ocorrido em algum lugar. O fato é que tanto o resíduo sólido, a bituca em si, quanto as substâncias químicas, elas vão ser acumuladas naqueles organismos. E aí, a pessoa que faz uso daqueles organismos como fonte de alimentação, pensando assim de uma maneira mais simples e direta, né, ela vai estar consumindo substâncias tóxicas que o corpo do peixe incorporou ao entrar em contato com esses resíduos, na medida em que ele consome esse pescado, na medida em que ele consome esse camarão, na medida em que ele consome esse marisco. Por exemplo, Em áreas como a Baía de Guanabara, como a Baía de Santos, ocorre pesca de camarão regularmente. E não é proibido, pode acontecer a pesca de camarão. Só que esse recurso, ou seja, esse pescado, ele é comercializado. Então, eventualmente, se essas espécies entram em contato com essas substâncias químicas, elas tendem a acumular no seu corpo e, por consequência, quem as ingerir também terá grandes chances de acumular. Perceba que os próprios riscos da ingestão de um pescado contaminado ainda são muito pouco conhecidos e estudados, tanto no Brasil como mesmo em outros países do mundo.
Agora vamos explorar um pouquinho o estudo aí que vocês fizeram em Santos, né? Quer dizer, você já citou o levantamento da quantidade impressionante, né, de bitu, que é o que a gente mais vê mesmo como quando caminha na praia, até porque é o resíduo que fica, né? Quer dizer, aqueles mecanismos de limpeza que você tem depois do domingão, né? Quer dizer, a bituca tende a ficar ali nesse processo. Então, realmente, ela vai acumulando. Mas, além dessa questão, digamos, de mencionar a quantidade de bitucas, quer dizer, que outros elementos vocês consideraram nesse estudo?
Perfeito. Quando se começou a se preocupar mundialmente com a contaminação por bituca de cigarro, havia muito pouca informação disponível, né? Então, o primeiro passo foi o estudo que eu já descrevi. Nós fizemos um levantamento nas praias e vimos o quão relevante era a presença de bitucas e confirmamos que era alto. Depois, nós fizemos uma segunda pergunta. Tá, quando, se essa bituca cair na água, quanto tempo ela fica flutuando e quanto tempo ela leva para afundar? E aí, nós testamos com várias marcas de cigarro diferentes, em condições diferentes, sob agitação, com água parada. E vimos que, em média, as bitucas flutuam por 3 dias e aí elas encharcam e afundam. Parece um experimento simples, mas ele é importante para eu poder entender que tipo de espécies seriam afetadas, se são as espécies que vivem na água ou são as espécies que vivem associadas ao sedimento, à lama que tem no fundo. E nós observamos que, no início, as espécies mais afetadas são as que vivem na água, mas depois de 2, 3 dias, quando a bituca afunda, as espécies de fundo também são afetadas. E aí nós usamos pequenos organismos aquáticos que nós temos em cultivo no nosso laboratório e fizemos experimentos. Nós preparamos bitucas, elas foram fumadas no laboratório artificialmente, usando uma bomba de vácuo, né? Colocamos elas na água por 1 dia, por 3 dias, e depois colocamos o líquido que saiu delas em contato com esses organismos. O que nós observamos? Que uma única bituca de cigarro foi capaz de tornar impróprio 1.000 litros de água do mar. E quando eu me refiro a impróprio, eu digo que aquela água apresenta características de toxicidade capazes de causar problemas sobre organismos que nela vivem. Um estudo mais recente, realizado por um outro aluno meu, usando ostras, mostrou que uma única bituca pode chegar a tornar imprópria até 2.500 litros de água. Ora, vamos fazer um cálculo bobo, e aí eu vou deixar por conta do ouvinte, considerando que 4 trilhões de bitucas atingem os ambientes costeiros por ano, quanta água do mar nós estamos deixando imprópria? Considerando que de 1.000 a 2.500 litros ficam impróprias, com uma única bituca, né? É uma quantidade brutal. Portanto, o problema revela uma preocupação com a qual as autoridades, os tomadores de decisão devem lidar, né? E a gente espera aí que nos próximos anos o Brasil passe a incorporar medidas mais específicas para combater esse problema. A exemplo do que já é feito em outros países.
Isso, nós ainda vamos voltar, porque o programa está sempre preocupado com o que fazer. Mas eu ainda queria explorar um pouquinho, assim, essa questão, quer dizer, eu não sei se a pesquisa também se preocupou em identificar essas substâncias, quer dizer, há já alguma, porque eu acho que isso é importante para o ouvinte também, né? Que tipo de substância você encontra nessa terrível água, né? Que é muito comum, às vezes, quando a gente... um cigarro cai no... o famoso bêbado que apaga o cigarro no copo de cerveja, né? Aquilo vai ficando realmente uma cor impressionante.
Verdade. Bom, a fumaça do cigarro, isso, estudos na área de saúde pública, já mostram que pode conter até 7 mil substâncias químicas diferentes, das quais algo em torno de 100, 150 têm sido identificadas como perigosas, quer dizer, que podem causar algum dano à saúde. Ora, Considerando que na bituca, ao cair na água do mar, essas substâncias estão lá, nós temos uma variedade muito grande. Mas há aí um conjunto de substâncias químicas que são mais preocupantes. Entre elas, por exemplo, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, chamados de HPAs. Eles são produtos de queima, né? Então, durante a queima do cigarro, eles se formam. E existe aí, por exemplo, algumas substâncias que são carcinogênicas, né? Ou seja, têm potencial para estimular o desenvolvimento de cânceres, são mutagênicas. Uma outra substância muito preocupante, até li um trabalho recentemente, é a nicotina. A nicotina, não sei se o ouvinte sabe, mas ele é um praguicida natural, derivado de plantas, né? Mas não é por ser natural que ele não é tóxico. E esse praguicida, a nicotina, ele acaba sendo liberado em grandes quantidades das bitucas que entram em contato com a água. Além disso, há também os metais tóxicos, que o senso comum convencionou de metais, chamar de metais pesados, mas metais tóxicos é um termo mais apropriado. Então, todos esses materiais acabam sendo lixiviados, né, acabam sendo dissolvidos na água onde a bituca se encontra, e uma vez na água, os organismos que ingerem essa água, os organismos que respiram essa água, pensa só, os organismos aquáticos, eles respiram filtrando a água do mar. Ou seja, a água do mar que é rica em oxigênio passa pelas suas brânquias e o oxigênio entra nos tecidos branquiais para que o animal possa respirar. Junto com esse oxigênio, poderá entrar, se a água estiver contaminada por bitucas, também essas moléculas, né, causando uma série de danos ao organismo. Se não danos letais, quer dizer, danos que levem o organismo à morte, danos subletais, que reduzem sua taxa de crescimento, que reduzem a sua imunidade, que reduzem a sua capacidade reprodutiva. Além de que, esses organismos também acumulam no seu corpo essas substâncias. E outros animais, incluindo o ser humano, que venha a se alimentar desses organismos, poderá ser exposto também.
Eu queria ainda explorar um pouquinho, você tocou de leve, mas eu acho que é muito curioso, você é muito didático, então vamos aproveitar. A questão dos bioindicadores, né? Quer dizer, que me parece uma estratégia muito interessante de pesquisa, né? E aí como é que vocês usam na prática isso, né?
Interessante. Existem várias classes de organismos que eles nos dão sinais de que há algum problema no ambiente, tá? E existem várias ferramentas assim, para utilizar. Por exemplo, existem espécies que são muito sensíveis à contaminação. E aí, quando o ambiente está contaminado, ela simplesmente some. Então, ela está nos indicando, pela sua ausência, né, que aquele ambiente tem algum problema. Há outros casos em que o organismo é muito resistente à contaminação. Então, os outros somem e ele permanece. Então, quando você encontra um ambiente com baixa diversidade, só tem umas poucas espécies, e são aquelas já conhecidas por serem mais resistentes, que estão abundando, isso também é um indicativo que tem problema. Há ainda os modelos que nós usamos no laboratório, que, para não realizar um experimento no campo e não contaminar a praia, né, nós usamos esses organismos que eu me mencionei mais cedo, que são organismos modelo que a gente expõe, porque já tem o seu comportamento muito conhecido, e a gente expõe eles em laboratório para entender o que acontece. Entre esses organismos modelos, geralmente são organismos bem pequenos, microcrustáceos, larvas de ouriço, larvas de moluscos, como mariscos ou ostras. E aí a gente já entende como eles se comportam em condições normais, e quando a gente expõe esses organismos a condições de contaminação, aí você vai ver mortalidade, redução da taxa de reprodução, da taxa de fecundidade, e esses são indicativos de que aquilo potencialmente pode causar um problema.
Muito bem, estamos conversando com o pesquisador, biólogo Ítalo Braga de Castro, né, do Instituto do Mar da Unifesp, sobre o impacto das bitucas de cigarro. Ítalo, agora estamos caminhando para o final e vamos falar assim, né? O que tem que ser feito? Quer dizer, a gente sempre entende que tem uma dimensão do próprio indivíduo, né? Quer dizer, eu acho que a própria questão do cigarro, houve uma mudança graças a uma propaganda voltada, né, à consciência individual, e obviamente tem que ter política pública, porque também não dá para ficar nesse discurso neoliberal aí que as coisas se resolvem pelo mercado, né, e pelo indivíduo. Então, Pediria para você explorar as duas vertentes aí dessa questão.
Perfeito, Zé. Muito perfeito. Super bem colocado. Inclusive, eu quero começar falando que as políticas antitabagistas no Brasil, elas foram e têm sido bem-sucedidas, né? O Brasil, diferente de outros países do mundo, incluindo países desenvolvidos, ele tem um modelo invejável de processos, regulações e ações antitabagismo que levaram à redução bastante significativa da incidência do fumo entre a nossa população. Apesar disso, claro, ainda há muitas pessoas que fazem uso do tabaco no Brasil, né? Mas os números mostram uma melhora significativa e um abandono dessa prática. E isso, esse modelo de sucesso, ele veio através de ações de várias instituições governamentais e não governamentais que fizeram pressão sobre os poderes públicos e que implementaram regulações, legislações que levaram aos resultados. Penso que agora é hora de fazermos o mesmo com relação ao tabagismo, mas pensando com uma lógica também ambiental. E cito exemplos. Nesse momento, a Espanha proibiu o fumo, Barcelona proibiu o fumo em suas praias. Então, está proibido fumar nas praias da cidade de Barcelona por uma ação regulatória embasada, obviamente, em muito estudo, muita pesquisa acadêmica de fumo. Uma outra medida que eles também tomaram na Espanha é que, ora, a bituca de cigarro é um resíduo sólido e a limpeza pública de resíduo sólido é uma obrigação dos municípios aqui no Brasil. Dito isso, existe uma atividade altamente lucrativa das empresas fabricantes de cigarro que gera um passivo que todos pagam, porque todos nós, com nossos impostos, pagamos a limpeza pública. Pensando por essa lógica, a Espanha também passou a cobrar da indústria do tabaco a parcela correspondente às bitucas de cigarro na limpeza pública, o custo da limpeza pública. E digo, não é um custo baixo. Embora no Brasil a gente não tenha isso, a bituca é um tipo de resíduo que deve ganhar um lixo especial, uma categoria de lixo especial ser separado e recolhido, porque o destino que as cascas de frutas e legumes, né, as materiais orgânicos, recebem dentro dos resíduos sólidos, não pode ser o mesmo destino que as bitucas recebem. Por quê? Porque elas são um lixo tóxico. Tem substâncias químicas perigosas ali, né? Então, obviamente, o custo da limpeza pública relacionado a bitucas, ele é mais alto do que o custo da limpeza pública relacionado a outros itens. Dito isso, esse custo, uma das estratégias que se poderia adotar seria passar a cobrar esse custo de limpeza pública da indústria do tabaco, né? E para que isso, uma ideia como essa se concretize, depende inicialmente de vontade política, né? Discussão junto ao parlamento, né? Seja o parlamento federal, seja os parlamentos estaduais ou municipais, para que se votem, né? E se discuta regulações que possam ser adequadas para a nossa realidade. É importante entender que a indústria do tabaco, ela sempre irá responsabilizar a pessoa que é fumante. Porque é o fumante, então parece que então vamos fazer campanha de educação para o fumante não jogar. Ok, há uma responsabilidade compartilhada aí, mas a atividade lucrativa, os lucros são aferidos pela indústria do tabaco. Logo, ela deve ser responsável por não prejudicar a coletividade. Logo, ela deve ser responsabilizada por essa taxa da limpeza pública. Foi essa lógica que foi adotada e colocada em vigor na Espanha, e é isso que eu desejaria para o país, para o nosso país.
Exatamente, até porque se tem uma coisa que essa indústria não tem, é ingenuidade, né? Exatamente, a gente tem observado nos últimos anos, com a queda, né, do fumo na população adulta, estratégias quase que criminosas de envolver os jovens, né, nas festas, nas baladas. Você tem muita distribuição de pequenos maços de cigarro. Então, essa... E o momento é agora, né, Heitor? Porque nós estamos aí vivendo a reforma tributária. Então, temos aí um bom momento para debater esse tema. Queria lhe agradecer muito, né? Infelizmente, o tempo acabou. Conversamos com o pesquisador, biólogo Ítalo Braga de Castro, que é professor adjunto do Instituto do Mar da nossa querida Unifesp. Queria agradecer os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, o super apoio na produção da Maria Beatriz Pavan e a turma da divulgação, sempre presente, a Paula de Souza e o Henrique Genestretti. Ítalo, palavra final é sua aí. Muito obrigado.
Só queria agradecer, né? Espero ter contribuído aí para o esclarecimento do ouvinte aí do podcast e da rádio, na verdade, né? E me coloco à disposição aí para quaisquer esclarecimentos e dúvidas. Muito obrigado, Zé.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.